Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos falar pouco e tocar muita música boa. O U2, em meados da década de 1980, estava amadurecendo para se tornar a banda que todos conhecem muito bem e a maioria gosta muito ou adora, dependendo do nível de engajamento do fã. A banda tinha soltado o álbum War em 1983, que tinha músicas muito fortes e uma pegada ativista, né, ligada ao tema da guerra. A banda ainda tinha muito da perspectiva punk que tinha no início da carreira no álbum War. Mas agora, com o sucesso chegando, os rapazes do U2 começaram a mirar mais alto, mais amplamente, visando um outro tipo de público mais vasto, né? Afinal, a década de 80 já tinha se afastado da sonoridade do punk e a predominância do pop rock exigia novas sonoridades para aqueles que quisessem vender sua música para as massas. O U2 fez um movimento muito interessante, muito particular. Trocou de estúdio e trocou de produtor. Trocar de estúdio significa que você vai trabalhar com outro engenheiro de som, vai trabalhar com outro ambiente ao redor da música, né? E o produtor é o cara que vem com as ideias de como transformar a sonoridade, ele propõe sonoridades para a banda, né? E esse produtor era Brian Eno, um músico arranjador e produtor de quem já falamos em vários programas anteriores, porque ele é muito importante nessa área. Aliás, um dos nossos programas futuros vai tratar especificamente da música de Brian Eno, mas hoje nós vamos continuar o foco no U2. Bem, a interação entre Brian Eno e o U2 resultou num álbum bem diferente do War. Vamos ouvir logo de cara duas dessas músicas que marcam o novo álbum, que se chamou The Unforgettable Fire. Aliás, o título faz referência à explosão atômica em Hiroshima, o tal fogo inesquecível. O álbum é de 1984, como eu já disse, e duas das músicas mais importantes são Pride, In the Name of Love e The Unforgettable Fire. Vamos ouvi-las e daí vamos comparar esses sons com a produção anterior do U2.
In the name of
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Das canções, mas o que fica talvez imediatamente evidente em termos de sonoridade é que se foram as ligações com o movimento punk. A música do U2 nesse álbum não pode mais ser chamada de punk, nem remotamente. As músicas são mais suaves, mais ricas em harmonia, as canções são baseadas na força de refrões que grudam, mas elas trazem também as marcas registradas da banda. Em primeiro lugar, Claro, a voz de Bono Vox, inconfundível, mas também a guitarra com os efeitos clássicos do Edge. O álbum seguinte foi The Joshua Tree, representando um pouco a adoção pelo U2 das sonoridades mais americanas, misturadas com um pouco do som do U2 antes do Unforgettable Fire. Dessa maneira, a gente vê que o Unforgettable Fire foi um álbum mesmo único, um pouco diferente da linha geral do U2. Novamente, a banda trouxe Brian Eno para participar da produção, e quando a gente ouve esse álbum, que é de 1987, dá para perceber que a banda manteve as marcas registradas de trabalhar com os refrões fortes, a guitarra com efeitos do Edge, mas também houve o retorno, pelo menos em algumas faixas, daquelas batidas constantes e hipnóticas que já ouvimos no álbum War e que tinham sumido do Unforgettable Fire. A década de 1980 já se encaminhava para o final. E apesar dos teclados governarem a música pop dessa época, o U2 continuava a ser uma banda de rock, mesmo que em uma versão menos áspera, menos dura que o punk que caracterizava o início da banda, né? Vamos ouvir mais duas músicas, dessa vez do álbum The Joshua Tree, de 1987. A primeira é Where the Streets Have No Name, e na sequência a maravilhosa I Still Haven't Found What I'm Looking For. Thank you.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Esse álbum de Joshua Tree teve muito sucesso. Foi seguido do álbum Rattle and Hum, depois de um longo período em que a banda excursionou bastante e iniciou gravação de um vídeo, de filmes, né, a partir dessas excursões. O álbum Rattle and Hum foi lançado em 1988 e tinha um misto de músicas gravadas no estúdio e outras ao vivo. E também teve esse filme que resultou do álbum. Eu assisti o filme que não foi lançado, adorei o filme, sensacional. Mas tanto o álbum quanto o filme foram recebidos de forma mista pela crítica. Alguns gostaram, outros não. Mas isso geralmente acontece, né? Eu gostei bastante, me lembro muito bem dessa época. Esse álbum tem muito apelo aos gostos do público americano, mas também é interessante que, num nível pessoal, a banda apreciava muito a música popular americana, incorporou isso no álbum, buscando essas raízes desse rock, tanto na essência rural americana, quanto na sonoridade. Mas também havia um elemento crítico à sociedade americana no pensamento dos rapazes do U2. Na época, era um pouco difícil que nós, aqui na Sul América, entendêssemos qual a origem desse sentimento de gostar e desgostar. Mas hoje, depois de 4 anos de Donald Trump, nós sabemos muito bem que os rapazes do U2 enxergaram, na sua já ampla experiência dos Estados Unidos, que a América não era unitária, que tinha coisas boas e umas coisas meio esquisitas, bastante ruins. Vamos ouvir uma das músicas originais desse álbum, a linda Desire. Esse é U2, ritmo e melodia, um refrão muito forte e a pegada muito bonita da música, muito legal, muito forte, né? O single com essa música, aliás, foi o primeiro número 1 do U2 nas paradas da Inglaterra, por incrível que pareça. No próximo programa, nós vamos ouvir mais U2 e suas experiências na década de 90 e no nosso século. Caros ouvintes, continuem se cuidando, cuidando dos outros, de quem vocês gostam e de toda a sociedade também. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.